Olá, tudo bem? Vamos continuar a nossa saga falando sobre o procedimento comum e suas particularidades. No nosso último encontro, nós falamos algumas coisas a título de rememorização e alguma coisa sobre o procedimento comum. Falamos sobre o procedimento comum. O procedimento comum, ele está esculpido no artigo 318, parágrafo único do nosso Código de Processo Civil. As disposições gerais estão contidas nele, que assim diz: aplica-se a todas as causas o procedimento comum, salvo disposição em contrário deste Código ou de lei. Então, como nós falamos no nosso último encontro, a regra geral é aplicar o procedimento comum. Todavia, nós temos procedimentos especiais, alguns contidos no nosso Código, como nós falamos, ação de consignação e pagamento, ação de prestação de contas, né, inserido lá no capítulo dos procedimentos especiais. Nós temos leis esparsas, leis extravagantes, e também ditam o procedimento a ser seguido. Citamos como exemplo a alienação fiduciária, no que diz respeito à busca e apreensão em decorrência do contrato de alienação fiduciária, Decreto-Lei 911/69. Nós temos a Lei também de Ação Civil Pública e várias outras que ditam como é o procedimento a ser seguido. As demais ações devem seguir o procedimento comum nos termos do artigo 318. Nós temos no parágrafo único do referido artigo, também se aplica o procedimento comum aos procedimentos especiais e ao processo de execução naquilo que não se acha diversamente regulado, né? Isso nós temos no nosso código, nas disposições gerais, artigo 318. O procedimento comum aplica-se subsidiariamente, ou seja, quando existir uma lei que regulamenta o procedimento de determinada ação, ok, será aplicado o procedimento comum. Tá bom? Vou dar um exemplo aqui. No que diz respeito aos demais procedimentos que não dizem respeito ao procedimento comum, um mandado de segurança, no que diz respeito à ação civil pública, que diz respeito à busca e apreensão de automóvel em decorrência da alienação fiduciária, esses procedimentos, a ação popular, a maioria dos procedimentos especiais, não diz respeito, como, estou dando um exemplo, não diz respeito como que deve ser redigida a petição inicial. E aí, vai redigir de qualquer forma? A Lei 9.099 fala que a petição pode ser oral, mas que seja oral ou se for na forma escrita, cujo valor da ação seja acima de 20 salários mínimos, né, no juizado especial civil, que aí vai necessitar de advogado. Como vai fazer a petição? Então, quando se fala aplicar subsidiariamente, quer dizer que quando não existe algo que é regulado em uma lei expressa, aplica-se o Código de Processo Civil. Estão entendendo? Então, nós temos isso aqui nas disposições gerais. Nas disposições gerais. Nesse momento, falaremos um pouquinho sobre a petição inicial. Uma peça muito importante. E eu digo para vocês que o que vocês leram, o que vocês estudaram a respeito do conteúdo que eu enviei, a respeito do que está no nosso código, e também no que diz respeito ao que eu vou falar aqui, o que nós vamos conversar, é aplicado a todos os procedimentos. A todos os procedimentos. Mudando só algumas particularidades pequenas, certo? Mas que não sai fora do que está no 319. Então, na área do trabalho, na área militar, na área eleitoral, todas as petições elas seguem o alinhamento descrito no 319 do Código de Processo Civil. Pois bem, sobre a petição inicial, é um ato que dá início ao processo, ou seja, o instrumento, aquele instrumento que eu falei para vocês na nossa última conversa, o instrumento da demanda, é o meio pelo qual o Estado entende que está sendo provocado. Então, a petição inicial é o ato que dá início ao processo, ou seja, o instrumento da demanda. É por meio da petição inicial que será possível apurar os elementos identificadores da ação. Vocês lembram, né? Quais são os elementos da ação? Uma pausinha. Lembraram? É isso aí, então, né? Quais são os elementos identificadores da ação? As partes, o pedido e a causa de pedir. Falando na ordem, né? Na ordem, partes, causa de pedir e pedido. Partes, nós já entendemos, né? Vamos dizer de forma sucinta, autor e réu. Causa de pedir são os fatos e os fundamentos jurídicos. Né? Os fatos, o que aconteceu? O que aconteceu? Vamos dizer, um acidente de trânsito. Os fatos vão ser com relação a esse acidente. E os fundamentos jurídicos? Os fundamentos jurídicos serão os que dizem respeito, né, que se referem ao acontecimento. Então, aquele que entrou com a ação, se utilizou de uma petição inicial, ele vai ali declinar a outra parte, que é o réu. Ali ele vai declinar, né, os fatos, vai contar como que ocorreu o acidente. E ali ele vai declinar os fundamentos jurídicos, iniciando, podemos assim dizer, a título de exemplo, o artigo 186, deixa eu me ver, olhando aqui no meu código, 186, código civil, um momento que eu estou aqui procurando. Enquanto isso, vocês podem procurar aí também, por favor. Código Civil, artigo 186. Já estou quase lá. Encontraram? Isto, localizei. Dos atos ilícitos que diz respeito à matéria de direito civil que vocês estudaram, né? Lá no artigo 186 fala: aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Bom, e aquele que comete ato ilícito? Então, ele vai narrar na petição inicial os fatos, o que aconteceu, como foi o acidente, os fatos. Depois ele vai vir com os fundamentos jurídicos, isso é a causa de pedir. Vai vir com os fundamentos jurídicos, vai estar, nesse momento, declinando os dispositivos legais, bem como se ele achar assim, necessário uma jurisprudência correlata ao acontecido. Então, aqui fala no 186 que aquele que por ação, omissão voluntária, negligência, imprudência, violar direito ou causar dano a outro, ainda que exclusivamente imoral, comete ato ilícito. Está falando que cometeu algo ilícito, fez algo errado. Nós vamos achar um outro dispositivo que fale que ele se torna responsável pelo acontecido. Né? Vamos ver. Lá no artigo 927 do Código Civil, lá fala da obrigação de indenizar aquele que por ato ilícito causar dano a outro, fica obrigado a repará-lo. Então, o que é que o autor, o subscritor da petição inicial, o advogado, fez? Qualificou as partes, ali ele narrou os fatos e logo ele está vindo com os fundamentos, né? Depois que contou a história, veio com o artigo, né, 186, falando que aquele que pratica, causa dano a outro, fica obrigado, comete ato ilícito. 186, aquele que causa dano a outrem, comete ato ilícito. Tá bom, já falou isso, né? Na sequência, ele já vem com 927 e fala que aquele que causar dano a outro, fica obrigado a repará-lo, né? Então, a petição inicial em si, ela tem isso, ela tem que ter esses elementos, né? Então, vê as partes, causa de pedido e, por fim, o terceiro elemento, o pedido, né? O pedido, aquilo que a parte almeja. Neste caso, neste exemplo que nós estamos falando, a parte vai requerer que o réu seja condenado a reparar o dano causado a ele, né? Que dano que causou? Pode ter se machucado, ter ficado internado por alguns dias, ter passado por fisioterapia, né? Durante esse período ficou impossibilitado de trabalhar, quanto que deixou de ganhar, né? E vai colocar no pedido dele ali danos. Vai reclamar a obrigação por perdas e danos, né? Vai reclamar os lucros cessantes, aquilo que deixou de ganhar, certo? Aí no pedido ele vai colocar o valor que ele almeja, que ele entende que será ressarcido. No pedido, tá ok? Perdas e danos. Danos materiais, que foi o que causou no veículo, né? Vamos dizer assim que teve que, na frente do veículo, ter toda trocada, né? E que se perfaz o valor aí, vamos dizer assim, de R$100. Lucros cessantes. Ele dependia do veículo para poder trabalhar e ganhar o seu ganha-pão. Deixou de ganhar a título mensal em torno de R$10.000 também, né? Em torno de R$10.000 também. Ó, já somam R$20.000, certo? Danos estéticos, né? Danos estéticos, com problemas e tudo mais, que foi R$5.000. Então, ao final, que seja condenado ao pagamento, né? De R$25.000 a título de danos materiais, a título de lucro cessante e a título de danos estéticos. Isso lá na parte do pedido. Nós vamos ver e vamos verificar aqui no decorrer da nossa explanação. Vocês vão ver a importância disso aí. Dentro dos pedidos tem alguns detalhes que nós também falaremos. Creio que vocês já leram o conteúdo e perceberam isso. Então, o que ocorre? É por meio da petição inicial que será possível, nós podemos dizer, será possível apurar os elementos identificadores da ação. As partes, a causa de pedir e o pedido. Há a necessidade de um exame particularmente apurado pelo juiz, antes de determinar a citação do réu. O juiz tenta fazer isso, como eu falei para vocês, na medida do possível, ele tenta analisar, né, as condições da ação, quais são as condições da ação, interesse de agir, legitimidade processual, ele tenta analisar também, na medida do possível, né, os pressupostos processuais. Estão entendendo? Na medida do possível, ele tenta analisar isso tudo para que, após a sua análise, ele possa determinar a citação do réu. Ok? Pois bem, o instrumento do mandato, que é a procuração, né, tem que estar alojada também à petição inicial. O que ocorre? O que ocorre, né, nisso que nós estamos falando? A petição inicial trata-se do instrumento da demanda. A petição inicial, ela cumpre, né? Quando ela preenche os seus requisitos, as condições da ação, os pressupostos processuais de validade e constituição, né? De constituição e validade regular do processo, quando preenche tudo isso aí, ela vai lá no artigo 2º do nosso Código de Processo Civil. Ela vai lá. Porque ela se tornou um instrumento da demanda. E esse instrumento da demanda, quando se utiliza desse instrumento, vai incorrer no que está escrito na primeira parte do artigo 2º, como eu falei para vocês. O processo começará por iniciativa da parte. Então, lá no artigo 2º está, o processo começa por iniciativa da parte. Por que que tem que começar por iniciativa da parte? Vocês já sabem, porque a jurisdição ela é inerte. Então, o processo se iniciou por iniciativa da parte e, por conseguinte, ele vai se desenvolver. Ele vai se desenvolver por impulso oficial. Por impulso oficial. Ou seja, o juiz, né, vai atentar para o procedimento. No nosso caso, nós estamos estudando aqui o procedimento comum. Vai olhar o que que ele descreve, o que que ele determina para poder impulsionar o processo. No nosso caso aqui, procedimento comum, o juiz vai analisar, preencheu as condições da ação, preencheu a princípio, preencheu os pressupostos processuais, a princípio sim. Aí o que que o código fala? Lá no procedimento comum, né, o juiz deverá designar a audiência de conciliação, ao mesmo tempo em que ele cita e intima o réu. Estão entendendo? O juiz vai observar o procedimento. Quem não souber o procedimento vai ter dificuldade em atuar no processo civil. Vai ter dificuldade. Perfeito, ele colocou lá no despacho, designando a data e o dia da audiência de conciliação. Lá também colocou, né, caso o réu, não tem interesse na realização da audiência de conciliação, ele deve se manifestar. Deve se manifestar. O autor, a princípio, já no início, na hora que faz a petição, né, ele já deve colocar se ele entende ou não pela realização. Está entendendo? Se na petição ele não falar nada que tem interesse na realização da audiência de conciliação, o juiz vai entender que ele quer que seja realizada a audiência de conciliação. Então, se ele não quiser que seja realizada a audiência de conciliação, ele tem que colocar, tem que constar lá na petição inicial. Porque se ele não constar, o juiz vai entender que ele quer que seja realizada a audiência de conciliação. Aí lá no procedimento, ele olhando o procedimento, no despacho inicial, ele já vai advertir o réu, caso ele não tenha interesse na realização da audiência de conciliação, que seja comunicado, né? Que ele manifeste. Pois bem, nós falamos em aulas pretéritas aí, eu me recordo nesse sentido, que só não vai realizar a audiência de conciliação se ambas as partes não quiserem que ela seja realizada. Porque se uma das partes manifestar que tem interesse, vai realizar, mesmo que não dê acordo, mas a audiência vai realizar. Entenderam? Aí, pois bem, aí o juiz lá no despacho inicial, caso não haja acordo, caso eles não façam um acordo, iniciar-se-á a contagem do prazo para oferecimento da contestação. Isso tudo, o juiz está observando o procedimento. O procedimento que está lá no código. Então, por isso, meus queridos, vocês têm que realmente aprenderem. Claro que nós não vamos esgotar o conteúdo nesses nossos encontros, seja na via online, via remota, ou seja presencialmente, praticamente é impossível esgotar o conteúdo. Certo? O conteúdo ele vai ser ampliado com o estudo de vocês à parte. Isso vocês poderão afirmar no amanhã. Hoje talvez vocês não consigam afirmar, não, professor, realmente o senhor está coerente. Talvez hoje não, mas amanhã, quando vocês estiverem na lida, vocês vão ver que realmente nós aprendemos muita coisa com o nosso esforço, com o nosso trabalho, no dia a dia, muitas coisas que nós não vimos lá no banco da universidade, nós estamos vendo agora na prática. Claro que vocês já ouviram que a teoria diferencia da prática, né? Então, por isso que eu falei, agora não é época, estamos nesse período da pandemia, mas eu já aconselhei vocês a aproximar de um escritório de advocacia, né, aproximar do fórum, né, procurar descobrir como que é o trabalho interno dentro do fórum, porque ali vocês terão acesso a processos, ali vocês verão, vou utilizar essa expressão, ao vivo, né, como que é a prática, né, porque quem assim não fizer vai ter um pouco de dificuldade, não que não vá aprender, mas o caminho vai ser mais assim, mais estreito, mais apertado, ok? Então, o juiz vai estar observando o procedimento. Ali ele já vai avisar também no despacho, apresentada a contestação, e ali o réu manifestando algum fato modificativo, extintivo, né, do direito do autor, intime-se o autor para manifestar no prazo de 15 dias. Então, o juiz, atentando para o procedimento, ele impulsiona o processo. Ele impulsiona o processo, certo? Então, isso aí é a petição inicial que dá início ao processo, ok? Dá início ao processo. Então, vamos lá, os requisitos da petição inicial. Os requisitos da petição inicial, os requisitos, podemos dizer, formais da demanda. Eles vêm esculpidos, né, no artigo 319 ao 321. Então, quando se fala em petição inicial, vocês estejam atentos aos artigos 319 ao 321. O primeiro indica quais são os requisitos intrínsecos da própria petição inicial. Aqueles incisos que estão lá no artigo 319 diz respeito aos requisitos intrínsecos da petição inicial. O segundo diz respeito a eventuais documentos. Eventuais documentos, 320, 321, né? Diz respeito a eventuais documentos que devam necessariamente acompanhá-la. Vocês vão ver isso lá no 320, certo? Lá no 320. No 320, por exemplo, creio que vocês estão com o código aí, né? Lá fala, a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Um documento indispensável à propositura da ação. Procuração. Um outro documento indispensável à petição inicial, ao início da demanda, né? Podemos dizer, por exemplo, em uma ação de alimentos, a certidão de nascimento. Então, 320 fala a respeito dos documentos indispensáveis. Olha a palavrinha, indispensáveis. Não que durante o processo você não possa juntar outros documentos, não. Mas o momento processual, o momento correto de você apresentar os documentos pertinentes às suas razões, às suas argumentações, né, seja no polo ativo, autor, seja no polo passivo, réu, é no momento da entrega da petição inicial. Ok? Pois bem, o réu, por sua vez, é no momento dele entregar a contestação. Ele apresenta os documentos que ele entende que são pertinentes à sua defesa. O 321 indica em que caso o juiz poderá determinar que o réu emende ou complete a petição inicial. A petição inicial, certo? Então, o 319 fala-se a respeito, né, dos requisitos intrínsecos que devem estar contidos na petição inicial. O 320 fala a respeito dos requisitos extrínsecos, né? São os documentos indispensáveis à propositura da ação. E o 321 é a oportunidade em que o juiz dá ao autor, né, para que emende, né, conserte ou complete a petição inicial, de acordo com o artigo 319. Vamos dizer que ele faz uma petição inicial, o advogado faz uma petição inicial cuja ação é de alimentos. E ele fez a petição inicial todo entusiasmado, contente, né, com mais um trabalho. Fez a petição, só que ficou faltando um detalhe, um requisito intrínseco. Qual seja o valor da causa. Aí o que o juiz vai fazer? Antes de citar e intimar o réu, o juiz vai determinar, vai intimar o autor a completar essa petição inicial. Por que completar? Porque ele não declinou, ele não colocou lá o valor da causa. Ok? Precisa colocar o valor da causa. Então, 319 ao 321... de forma sumária, podemos dizer, de forma essencial, podemos dizer que é isso, tá? Primeiro requisito, o juiz ou tribunal a que é dirigido. Você tem que saber para quem que você está dirigindo. Aí, eu acho interessante, vocês sabem disso, certo? Olha só, depois de vocês terem bacharelado, depois de vocês terem sido aprovados na ordem, na prova da Ordem dos Advogados do Brasil. Olha, meus queridos, é muito tempo depois que vocês viram a matéria sobre competência. Muito tempo, né? Matéria competência no quarto período. Depois, o que acontece? Ainda faltava 3 anos, aí você depois foi se preparar para o exame da Ordem, foi aprovado. Então, vamos dizer que depois de uns 4 anos aí, 3 anos e meio, 4 anos... que você estudou na universidade sobre a competência, né? Sobre a forma de redigir uma petição, confeccionar uma petição. Olha o primeiro caso, uma ação de alimentos. Aí a primeira coisa da petição inicial, competência, matéria lá do início, lá do quarto período. Vocês estão entendendo? É tão sério isso. Vocês não podem descuidar, né? Eu falei para vocês, eu me recordei aqui agora, um caso que chamou muito a minha atenção. Uma determinada oportunidade, em um plantão judicial, o que que acontece? Uma advogada entrou, impetrou um mandado de segurança, certo? Buscando o amparo do Estado no que diz respeito à disponibilidade, né? À disponibilidade de um tratamento médico para o seu cliente que estava com seu estado de saúde bem debilitado. E ele, na ocasião, quando ele propôs esse mandado de segurança, né? Quando ele propôs esse mandado de segurança, ele propôs, né? Aqui mesmo, na nossa região, certo? Na nossa região, propôs aqui em Caiapônia, acho que é Caiapônia, se não me falha a memória. E o que que acontece? O juiz competente não era o da comarca de Caiapônia. O juiz competente, na ocasião, era o Tribunal de Justiça. Em decorrência do quê? Por que o Tribunal de Justiça? Por causa da pessoa que estava sendo provocada, da autoridade coatora. Competência, matéria lá de trás. E já estava divulgando, já tinha algum tempo. Ó, algum tempo. Aí veio, parou na mão da juíza plantonista. Ela não possui competência quando se trata, por exemplo, aqui, juiz da primeira instância, ele não possui competência para deliberar, julgar um processo cuja parte ré é um secretário do Estado de Goiás. É o tribunal. Pelo fato de ela não ter competência, ela determinou que a petição fosse, né, corrigida e que fosse protocolizada no juízo competente. E se levou mais uns dias. Certo é que quando chegou a petição nas mãos de um dos desembargadores do tribunal, o cliente dele, vamos dizer assim, o impetrante, já tinha falecido. Vocês estão entendendo a importância? Nós estamos falando algo aqui hoje, né, que vocês verão anos depois, para quem for exercer a profissão, né? Claro. Então é algo muito sério, o juiz ou o tribunal que é dirigido. Primeiro inciso do artigo 319. Gente, assim, vai chegar o dia que vocês vão entender a extrema importância de cada dispositivo no nosso código, né? Eu não estou entendendo, não estou compreendendo, né? E muitas das vezes, em decorrência dessa incompreensão, posso até dizer momentânea, né? Porque não tem muita afinidade. Você não pode se conformar com isso. Você tem que procurar realmente entrar, buscar, abraçar um conhecimento que seja necessário o suficiente para você se destacar, para você conseguir galgar, né, lugares mais altos. Pois bem, então, o primeiro requisito, juiz ou tribunal que é dirigido. Trata-se de um requerimento dirigido ao Poder Judiciário, nós sabemos disso, e como este é composto por inúmeros órgãos, nós lemos aí numa das aulas nossas, né, a respeito dos órgãos do Poder Judiciário lá na Constituição Federal, cada um com a sua respectiva competência, né? Esse requerimento é dirigido ao Poder Judiciário, e sabemos que ele é composto de inúmeros órgãos, entre os quais é dividida a competência. Por uma questão de organização, o autor deve indicar para quem a sua petição é dirigida. Dentro do que eu disse para vocês, um eventual erro não ensejará o indeferimento da inicial, mas tão somente a remessa, né? A remessa da inicial ao correto destinatário, o que ocorreu. Não sou competente, intime-se ao autor para corrigir a inicial, dirigindo a mesma à autoridade competente, ao poder competente. Então é muito importante. Agora aqui em Capone nós estamos com duas varas, né? Antes era só uma vara, só um juiz, então você colocava somente Excelentíssima Senhora Juiz de Direito, né, da comarca de Caiapônia. Pronto. Excelentíssima Senhora Juiz de Direito da vara única da comarca de Caiapônia. Pronto. Se era família, ia para ela. Se era fazenda, ia para ela. Se era um pedido de liberdade provisória, ia para ela. Tudo para ela, pela doutora Gabriela, né? É uma clínica geral. Agora não, agora a nossa comarca possui dois magistrados, cada um com uma competência. Então, se você vai propor uma ação de alimentos, logo você tem que colocar, se é uma ação de divórcio, logo você tem que colocar Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito da Vara de Família da comarca de Caiapônia. Se é uma ação contra o município, contra o Estado, Excelentíssimo Senhor Juiz, né, de Direito da Vara das Fazendas Públicas da comarca de Caiapônia. Já mudou um pouquinho o esquema. Aqui Caiapônia já está mais diferenciado de Piranhas, né? E já se igualou, podemos dizer, a Iporá, né? Rio Verde, já está aí. Piranhas ainda é somente um juiz. Então, tem advogado cuidadoso, né? Excelentíssimo Senhor Juiz de Direito da Vara de Família. Mesmo sendo vara única, ele coloca, né? Porque ele está propondo uma ação de divórcio. Mas a maioria não faz assim, só coloca Excelentíssimo Senhor Juiz de Direito da Vara da Comarca de Piranhas. Antes, Caiapônia, Excelentíssimo Senhor Juiz de Direito da Vara da Comarca de Caiapônia. Era assim. Agora aqui não, Caiapônia agora, né, já possui dois magistrados, você tem que dirigir ao juízo competente. Por quê? Vamos supor que é uma ação de divórcio. Se você colocar a Vara das Fazendas Públicas, essa ação vai parar na Vara das Fazendas Públicas. Chegando lá, o juiz da Vara das Fazendas Públicas vai se declarar incompetente e vai determinar a remessa desse processo para o juiz da vara de família, né? Se porventura o sistema equivocar de alguma forma, né? Vamos dizer assim, o sistema tribunal, em vez de ir para a vara de família, for para a vara de fazendas públicas, o juiz vai declarar que é incompetente e vai determinar a remessa desse processo para a vara de família. Então, o primeiro requisito é importante. Ocorrendo um equívoco da parte do advogado, o juiz não vai indeferir de imediato, não. Não vai indeferir de imediato, até porque nós sabemos que estudamos lá no nosso Código de Processo Civil, não é verdade? No nosso Código de Processo Civil, nós estudamos lá o seguinte, né? Vamos verificar lá. Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Tá entendendo? No 10. O juiz não pode decidir em grau algum de jurisdição com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Então, o juiz não vai indeferir de imediato a petição inicial, não. Ele vai dar uma oportunidade, porque o código determina isso, está dentro do procedimento, né? Dentro do procedimento, determina isso para que a parte tenha a oportunidade de retificar ou de emendar essa petição inicial, para que ela possa chegar ao seu objetivo, que é alcançar um provimento, né, jurisdicional. Qual seja? Sentença. Que tipo de sentença? De mérito. Pois bem, o segundo requisito são os nomes, prenomes, estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no CPF ou no CNPJ, o endereço eletrônico, se tiver, o domicílio e a residência do autor e do réu. Tudo isso é importante. Tudo é importante. Por quê? A indicação e a qualificação, ela é indispensável para que as partes sejam identificadas. Por isso que nós estudamos lá em direito civil, né, a questão da pessoa natural, a partir do momento que ela adquire a sua personalidade, né, personalidade jurídica, né, e como que ela vai se destacar em relação a tantas outras que nasceram com vida, né? É através do nome, certo? Através do nome. José, mas já foi identificado José, mas tem 20 José. Então vamos ver o número do CPF, certo? Então é importantíssimo a indicação e a qualificação. É indispensável para que as partes sejam identificadas. A qualificação é muitas vezes traz alguma dúvida, né? Traz alguma dúvida. Mas se tiver, é importante. Um exemplo da importância da qualificação. Uma ação de alimentos. Por exemplo, olha, olha o tanto que é importante. Não desfazendo. Não desfazendo, jamais. Com devido respeito. Profissão digna. E muitas das vezes esquecida e não valorizada por muitos, né? É os funcionários da limpeza pública. Tá ok? Vamos dizer assim. A genitora propõe, em nome do menor, uma ação em desfavor de um funcionário da limpeza pública. Colocou lá funcionário da limpeza pública, logo o juiz já vai ter uma noção da renda dele, né? Agora, se lá coloca lá empresário, o juiz também já vai ter uma noção, possuidor de várias lojas, 3, 4, 5 lojas, né? Ele já vai ter uma noção, e se vai influenciar lá no momento de fixar os alimentos. Então a qualificação é importante. Ela é importante para a questão dos benefícios da assistência judiciária, né? Para fins de impugnação aos benefícios da assistência judiciária. Né? Empresário. Perfeito, empresário. Fazendeiro. Perfeito. Ok. Tudo bem. Né? E aí vem e requer os benefícios da assistência judiciária. Olha, muitos sabem que essa pessoa tem condição de pagar as custas processuais. Em decorrência do quê? Da qualificação da pessoa. Claro que, muitas vezes, vamos supor, um fazendeiro aí tem, um exemplo aí, 500 alqueires de terra. Ele tem uns 500 alqueires, mas muitas das vezes na conta bancária dele tem R$1.000. Tudo tem que ser levado em consideração. Mas que influencia a qualificação. Nenhuma dificuldade vai existir em relação ao autor. Mas é possível que o réu, no momento da propositura, ele não esteja identificado, ou seja, incerto. Incerto. Os parágrafos 1º, 2º e 3º, os parágrafos 1º, 2º e 3º do nosso respectivo artigo, né? Vocês leem lá, por favor, tá? Leem lá, por favor. Dizem respeito à dificuldade de localização do réu. O parágrafo 1º diz que caso o autor não tenha a qualificação do réu ou não saiba nem sequer seu nome, poderá requerer a realização e diligência para obtenção. Antes não tinha isso, antes desse novo código. Sr. Genésio, me desculpe, mas eu tenho que me reportar ao Código 73. O Código 73 não oportunizava isso para o advogado, porque é por causa de uma situação dessa, que como essa e outras mais que tem dentro do nosso código, né, 2015, que muitas pessoas, doutrinadores, falam que o código foi feito para o advogado. Olha, você que tem que ter os dados necessários para qualificar as partes. A parte que vai ao seu escritório para tentar promover uma ação, ele tem que levar os requisitos necessários à propositura dessa ação. Ele tem que levar, ele tem que fazer o possível. Mas o código foi mais assim, mais compreensível devido a algumas situações difíceis, né, de localização. Então o código oportunizou isso. O parágrafo 1º, 319, caso o autor não tenha qualificação do réu ou não saiba nem sequer seu nome, poderá requerer ao juiz a realização de diligência para obtenção da qualificação, bem como do nome. Tá ok? O parágrafo 2º, por sua vez, fala que se for possível a citação do réu, mesmo havendo falta de informações a despeito de sua qualificação, a petição inicial não será indeferida. Vamos dizer assim, José de Tal, mas está lá, residente domiciliado na rua X, número 10, setor Nova. O oficial de justiça chega lá, aqui é o senhor José. Ah, o senhor José, então o senhor mora aqui, tá, então... Cita, intima, ele pega os dados dele, né? Anota os dados dele corretamente. Tá ok? E por fim, o terceiro, parágrafo 3º, 319, ressalta que a petição inicial também não será indeferida se a busca da qualificação do réu for impossível ou excessivamente onerosa para a parte autora, dificultando o acesso à justiça. Então não vai ser indeferido também a petição inicial neste caso, quando a busca da qualificação do réu for impossível ou excessivamente onerosa. Olha, ele mudou daqui, eu só tenho o endereço dele, mas eu não sei o que ele está fazendo. Eu ouvi falar que ele está morando em Manaus, nesse endereço aqui, mas eu não sei o que ele está fazendo, qual é a qualificação dele. Tudo bem, o juiz não vai indeferir a sua petição inicial em decorrência dessa situação. Ok? Assim sendo, com o disposto nos parágrafos anteriormente citados, a falta de informações a que se refere o inciso segundo do 319 não impedirá o recebimento, não vai impedir o recebimento da inicial, caso o juiz venha constatar, venha verificar que não há meios para identificar o réu. Tá? Outros dados farão com que chegue ao réu. Aí, quando se achegar ao réu, né, aí sim, aí pega os dados dele na forma correta. O que está faltando, completa, né, para ficar tudo correto. Tudo bem? A citação será, então, feita por edital, vamos dizer, não tem a qualificação dele completa. Não tem a qualificação. Tem o nome dele completo, né? Tem o nome dele completo, mas o endereço dele, não sei. Aí, o que ocorre? Quando chega uma situação dessa, aí, como eu expliquei para vocês aqui agora, né? A parte autora suplica ao juiz, requer ao juiz a realização de diligências para obter esses dados. O juiz, ele envida esforços nesta parte, buscando auxílio aos sistemas, né? Aos sistemas que existem no judiciário. Não logrando êxito, aí a parte vai pedir que a citação dele seja feita por edital. Aquilo que nós falamos lá no quarto período, que não precisamos nós pormenorizar. Tá ok? Não tendo os dados necessários, a citação será feita por edital na forma do artigo. Qual artigo, vocês lembram? 256. Deixa eu me ver. É o que ocorre, por exemplo, nas ações possessórias, quando há grandes invasões de terra, em que nem sempre será possível identificar e qualificar os invasores. Ficou bem claro, não ficou? Eu acho que vocês entenderam. Uma invasão de terras aí. Entram 30 pessoas. 30 pessoas invadem uma propriedade rural. 30 pessoas. E o proprietário da fazenda sabe que para conseguir ação, para conseguir êxito numa ação reintegratória, né? Para ter a posse novamente, ele tem que propor a ação, né, reintegração de posse. E ele não pode deixar passar de um ano, senão ela torna a posse velha. Então, antes de um ano, ele tem que tentar nos primeiros meses aí lograr êxito na propositura dessa ação no que diz respeito ao caráter liminar, né? Então, ali muitas vezes indica ali, ele consegue identificar 5, 6 pessoas, mas o restante ele não consegue. Não consegue. Os 5, 6 qualifica na forma correta. Os demais são citados por edital. Ou pode ocorrer também, devido a estar acampados, e determinar a citação, intimação de favor de fulano, cicrano, beltrano, né? Os que foram qualificados, e os demais que se encontrarem no local acampados. Então os oficiais chegam lá, citam e intimam todos que estão acampados, pegando a qualificação, a identificação de cada um. Tudo bem? Os nomes e prenomes servirão para identificar as partes. Segundo, vamos aí lembrar um pouquinho, segundo o artigo 16 da Constituição Federal, você já deve ter visto isso, estudou lá, toda pessoa tem direito ao nome, nele compreendidos o prenome e o sobrenome. Entende-se por nome, o nome próprio. Prenome, o segundo nome, ou o primeiro sobrenome. E sobrenome, o último. Ana, nome. Vieira, prenome. Machado, sobrenome. Lembra dessa matéria lá em Direito Civil e também em Direito Constitucional? Isso é no início. Direito Civil 1, Direito Constitucional 1, se eu não estiver equivocado. Então, só repetindo aí, toda pessoa, isso é para identificar as pessoas, toda pessoa tem direito ao nome, nele compreendidos, o prenome e o sobrenome, artigo 16 da Constituição Federal. Então, entende-se por nome, o nome próprio, prenome, o segundo nome, ou o primeiro sobrenome, e sobrenome, o último. Então, nós temos aí Ana Vieira Machado, Ana Vieira Machado. Ana, nome, Vieira, prenome, Machado, sobrenome. Lembrar desse conteúdo? Esquecer não, né? Então tá bom, vamos continuar. O Estado Civil, além de auxiliar a identificação, olha aquilo que eu disse para vocês. Vamos repetir. Eu gosto de repetir um pouquinho, né? Não me sinta repetitivo. Poderá ter relevância naquelas ações em que exige, né, outorga uxória. Esse caso aqui, outorga uxória, vocês lembram, né? Outorga uxória. É quando, no âmbito do casamento, marido ou mulher necessita do consentimento do cônjuge para a prática de determinados atos. E sim, nós estudamos no período passado. Vocês lembram qual que é o artigo? Quando o marido propõe uma ação, né, que necessita do consentimento do outro, ou que você propõe a ação em desfavor do marido e tem que propor também em desfavor da companheira. Lembram disso? Outorga uxória. Olha, o que está falando lá no artigo? Ó, o cônjuge necessitará, achei aqui no código, né? O cônjuge necessitará do consentimento do outro para propor ações que versem sobre direitos reais e imobiliários. O cônjuge necessitará do consentimento do outro para propor ações que versem sobre direitos reais e imobiliários, salvo quando o regime for de separação absoluta de bens. Lembrar qual que é o artigo? 73, isso aí. Perfeito. E o que que acontece se não tiver esse consentimento? Vocês lembram? Mais ou menos assim, não é? A falta de consentimento do outro é considerada incapacidade processual e levará à extinção do processo sem resolução de mérito. Claro que vai levar à extinção do processo sem resolução de mérito após a determinação da emenda, se não for cumprida. O juiz intimou para emendar, a parte não cumpriu, ficou inerte, aí o juiz extingue o processo sem resolução de mérito. Tá ok? Nós temos aqui, vamos lembrar aqui, por exemplo, ação de emissão de posse. Deve constar também na qualificação a existência de união estável, ou que é casado com fulano e tal. A qualificação, ela é muito importante, certo? Neste caso que nós estamos falando, né, diz respeito à outorga uxória. Aquele outro caso que eu disse para vocês, né, diz respeito à quantia, dinheiro. Então, a qualificação, ela influencia em vários setores, em vários fatores. Primeiro eu falei da questão de alimentos. Agora eu estou falando o que diz respeito à outorga uxória, né? No que diz respeito a bens imóveis, no caso do matrimônio, né? Foi casado com comunhão universal de bens, casado com comunhão parcial de bens, certo? Então, é importante. Por sua vez, o domicílio está diretamente ligado à profissão, o domicílio. A Constituição Federal, já lá no seu artigo 76, lá na cabeça do artigo 76, diz o seguinte: tem domicílio necessário o incapaz, o servidor público, o militar, o marítimo e o preso. Incapaz na residência dos pais ou do representante legal dele. O servidor público é onde trabalha, onde ele desenvolve o trabalho dele. O militar não é diferente. O marítimo não é diferente. O preso, vamos descontrair um pouquinho, né? Vamos descontrair um pouquinho. Lá onde o Rony trabalha, lá trata-se de domicílio necessário para os presos, né, que estão retidos lá. Entenderam? Então, o que que ocorre? No parágrafo único desse dispositivo que eu disse, qual seja, 76, estou lendo aqui, fala o seguinte: domicílio 76 da Constituição Federal, né, para alguém que esqueceu, o domicílio do incapaz é o do seu representante, do servidor público, lugar onde exerce suas funções, o militar onde serve, né? E o marítimo onde o navio estiver, o preso, o lugar em que cumprir a sentença. Tá bom? Para finalizar, vamos dizer que os endereços são relevantes para que as partes possam ser localizadas, claro, para fins de intimação, ok? Quando da necessidade da comunicação pessoal dos atos processuais. Então, atos processuais são todos atos praticados pelas partes que estão de uma forma envolvida: autor, réu, juiz, promotor, né? O autor através de seus advogados, o réu através de seu advogado, né? Então, esses Tudo que eles fazem dentro do processo diz respeito a um ato processual. Está entendendo? Então, tem ato processual na qual o juiz determina a comunicação pessoal. Outros, vai na pessoa do advogado. A parte nem fica sabendo, só vai para o advogado. Mas tem ato, por exemplo, o processo está parado. Está parado. Já tem 6 meses. 6 meses. O último despacho, o juiz determinou que fosse intimada a parte autora para manifestar, vamos dizer assim, sobre um documento juntado nos autos. Vamos dizer assim, a parte autora, o juiz determina a intimação da parte autora para manifestar sobre o documento de folhas tais, folhas na época do processo físico, né? Agora no processo judicial, intime-se a parte autora para manifestar sobre o documento juntado no evento, né? No evento número 15, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção do processo e resolução do mérito. Primeiramente, vai para o advogado dele. Aí o juiz faz outro parágrafo. Caso o advogado não manifeste, caso o seu procurador não manifeste no prazo descrito, nos 15 dias, né, intime-se pessoalmente o autor para manifestar seu interesse no prosseguimento do processo sob pena de ser extinto sem resolução de mérito. Então, é importante a atualização dos endereços, vocês são bastante relevantes, para fins de comunicação dos atos processuais pessoalmente. Tá? Quando a parte for jurídica, quando a parte for pessoa jurídica, a inicial deverá fornecer os elementos necessários para a sua identificação. Nome da pessoa jurídica, nome da razão social, nome de fantasia, CNPJ, endereço, tá? Para facilitar aí a comunicação que eu disse para vocês dos atos processuais. Muitas vezes a comunicação tem que ser na pessoa do gerente, tem que ser na pessoa do proprietário, né? Então precisa do endereço correto, tá? Isso não é muito diferente, não é muito diferente na área penal quando uma pessoa alcança a liberdade provisória, né? Ou muitas vezes quando ele é preso em flagrante, é homologado o flagrante, mas ao mesmo tempo também o juiz concede, converte essa prisão provisória em essa prisão em flagrante em liberdade provisória. Lá o juiz consta uma observação, né? Não se deslocar, não mudar de endereço sem antes comunicar o juízo. Por quê? No dia da audiência, tem que saber onde ele está. Porque senão pode considerar, né? O juiz pode considerá-lo como uma pessoa foragida. Então o juiz concede a liberdade provisória para o preso, está lá preso há algum tempo, aí requer o juiz a concessão da liberdade provisória, o juiz vai pôr essa observação, não mudar de endereço, caso de mudar, comunicar o juízo, certo? Ah, vou conseguir um emprego na fazenda, tem que comunicar o juiz que está trabalhando na fazenda tal, tem que vir de 2 em 2 meses, de 3 em 3 meses, de mês em mês, e atualizar o endereço. Então o endereço ele é muito importante, seja na esfera civil, seja na esfera penal, na esfera trabalhista, não importa. A indicação do endereço é muito importante, é muito relevante, tá? Então tá ok, meus queridos, até o próximo encontro.